Ouais, bon.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Vereador Policial Federal Suender, vereador Professor Marcos, vereadora Doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereadora Thaís Souza, vereador João da Luz, vereadora Cleide Hilário, vereadora Andréa Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Policial Federal Suender que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Salmo 65.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Registrando também a presença plenária do vereador Reamilton Espíndola.
Aos 10 dias do mês de agosto de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente em exercício, solicitou a síntese da leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Frederico Godoy e professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Lisier José Borges e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve palavra de ordem pela doutora Trícia Barreto e Jean Carlos. Houve votação de projetos. Em única votação. Veto 142/2021, de autoria do Prefeito Municipal, veto total autógrafo de lei número 17/2021, que dispõe sobre a criação do Museu Virtual de Anápolis. Iniciativa do vereador Alex Martins, veto mantido por maioria dos presentes, com 18 votos favoráveis e 2 abstenções e 2 votos contrários. Veto 143/2021, de autoria do Prefeito, veto total autógrafo de lei número 40/2021, que institui o programa Tela Idoso, com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo do WhatsApp da Outras Providências. Iniciativa do professor Marcos Carvalho, veto mantido por unanimidade presentes, com 22 votos favoráveis. Veto 155/2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 48/2021, que dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Anápolis, do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, facilitando o acesso à informação e serviços da Outras Providências. Iniciativa da vereadora Andréa Rezende, veto mantido por unanimidade dos presentes, com 22 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 122/2021, de autoria do prefeito, cria, denomina e regulamenta a Escola Municipal Professora Camila Francisco de Lima Graciano, da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 123/2021, de autoria do prefeito, institui o programa de integração no âmbito do município de Anápolis, da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 161/2021, de autoria do prefeito, denomina de Vilma Rodrigues a unidade Centro Dia do Idoso, no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 164/2021, de autoria do professor Domingos Paulo de Souza, dar-se ao nome de Nelito Pinto Pontes, na área pública municipal, praça situada na rua Antônio Vitor Braga, no bairro residencial Under. Aprovado por maioria dos presentes, com uma abstenção. em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária número 104/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de mutilação e procedimentos cirúrgicos desnecessários a animais para fins estéticos na cidade de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade presente. Houve votação dos requerimentos. Comunicação. Usaram a palavra Luzmar Silva, Jean Carlos, Celiane da SOS, doutora Trícia Barreto, Éria Araújo, Frederico Godoy. Sem mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de agosto em horário regimental. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 172/2021, de autoria do vereador Reamil de Spindola, institui a campanha Setembro Verde, dedicada à inclusão de pessoas com deficiência. Projeto de Lei Ordinária número 173/2021, de autoria do vereador Reamil de Spindola, concede o título de cidadão napolino ao senhor Anilton Batista Mota e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 175/2021, de autoria do vereador Reamil de Spindola, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços, detentoras da infraestrutura de postes, atenderem às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promoverem a retirada de fios inutilizados nos postes, notificar as demandas das empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, em vias públicas de Anápolis e dar outras providências. Sem mais requerimentos, projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal parte da companhia CPE, que hoje recebe, né, uma homenagem, o capitão Vilmar Pinto Ribeiro, que é um título de cidadania napolina, uma propositura da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Cumprimento todos vocês, na pessoa do major Fabrício Costa, que está de volta aí. Seja bem-vindo novamente à nossa cidade de Anápolis. Parabéns pelo excelente trabalho que todos vocês fazem em prol da nossa segurança. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa legislativa. Para darmos início ao pequeno expediente, eu convido a autora da propositura, vereadora Thaís Souza, para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Na sequência, nós suspenderemos a sessão para que possamos fazer a entrega do mais novo cidadão anapolino da cidade de Anápolis, capitão Vilmar Pinto Ribeiro. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. Inicialmente, senhor presidente, antes de iniciar minha fala, eu quero aqui cumprimentar todos os nobres colegas que são advogados. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia do advogado, é o dia do representante da justiça, da liberdade, da cidadania, que fazem um trabalho indispensável para a democracia efetiva e para o Estado democrático de direito. Eu tenho orgulho de ser advogada, eu tenho orgulho de ser filha de advogados, ter nascido num berço jurídico, e cumprimento a todos os colegas dessa casa que também são advogados. Eu quero aqui cumprimentar a Polícia Militar, a CPE, em nome do comandante Fabrício Costa, em nome do nosso capitão Vilmar Pinto Ribeiro, que hoje está aqui nessa casa para receber título de cidadão anapolino. Capitão Vilmar é natural de Itapuranga, Goiás, e tem mais de 30 anos de serviço efetivo na Polícia Militar. Hoje ele é o subcomandante da CPE em Anápolis, tenho orgulho de dizer que sou amiga do senhor, que conheço, tenho a honra de conhecer o senhor, e tem um trabalho efetivo de mais de 20 anos na CPE, né? O senhor ainda quando era GOI. Então, com certeza, hoje o senhor recebe dessa casa, o senhor recebe da cidade de Anápolis, o título de cidadão anapolino, o senhor recebe de direito o que o senhor já é de fato, um cidadão anapolino que contribui efetivamente para a nossa segurança pública, para a população anapolina, como todos os outros da tropa que se faz aqui presente, são cidadãos que trabalham efetivamente pela nossa segurança pública, que acorda todos os dias e coloca em risco a sua própria vida em prol do cidadão. Então, com certeza, quem ganha a cidade de Anápolis e ter o senhor como um cidadão anapolino, agora de direito, e a população anapolina. Então, recebo aqui os cumprimentos dessa Casa de Leis, da população de Anápolis, e em nome da vereadora Thaís, sinta-se abraçado por todos os vereadores dessa casa. Eu convido agora, senhor presidente, o nosso mais novo cidadão anapolino, capitão Vilmar Pinto Ribeiro, para que venha aqui à frente receber o título de cidadão anapolino.
Obrigado, vereadora Thaís. Solicito que venha aqui à frente o senhor Vilmar Pinto Ribeiro, capitão da Polícia Militar. Convido a senhora vereadora Thaís Souza que se poste aqui à frente, junto com os demais vereadores, para que a gente possa fazer a entrega do título de cidadania anapolina ao senhor capitão Vilmar. Convido os demais colegas que possam participar desta foto aqui para que a gente guarde na memória do Legislativo anapolino. Suspendendo a sessão por até 3 minutos. Som, 1, 2.
Título de cidadania anapolina, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Thaís Souza, por meio do Decreto Legislativo 926 de 2021, de 12 de maio de 2021, concede o título de cidadania anapolina ao capitão da PM, Vilmar Pinto Ribeiro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 11 de agosto de 2021, vereadora André Rezende, primeira secretária, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis.
Agora a gente convida todos os policiais para vir aqui, por gentileza, para que a gente possa registrar esse momento. Vereadores, sobem aqui para cima, por gentileza. O senhor fica lá no meio, capitão. O senhor fica lá no meio dos policiais. Mais uma vez, agradecer a todos os policiais militares, ao Major Fabrício, pelo trabalho desempenhado em nosso município, e cumprimentar o mais novo cidadão anapolino, capitão Vilmar. Parabéns. Sei que esse título aumenta a responsabilidade do senhor no trabalho em prol da nossa defesa e segurança da população. Obrigado, Major Fabrício. Leve nosso carinho, nosso apreço a toda a corporação da CPE. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos dar continuidade ao pequeno expediente. Mais uma vez agradecendo à CPE pela presença aqui no plenário, já convidando o próximo orador no pequeno expediente, policial militar agora, vereador Cabo Fred Cacheta, que fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, o qual cumprimento toda a mesa diretora. Gostaria de cumprimentar a minha amiga, a doutora Trícia Barreto, o qual cumprimento nosso nobre Zedis. Gostaria de cumprimentar também meu amigo Orisvaldo Pires, o qual cumprimento toda a diretoria de comunicação, diretoria legislativa, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Manchester, pelo TV Câmara. Gostaria de cumprimentar também, pelo dia de hoje, o dia do advogado, e de modo especial gostaria de cumprimentar a doutora Ilma Cacheta, uma advogada que é a minha mãe, o qual eu tenho muito orgulho, uma pessoa íntegra, que sempre me ensinou os caminhos que eu devo trilhar. O motivo da minha subida aqui hoje, presidente, é apenas para parabenizar a minha amiga vereadora Thaís Souza pela propositura do título de cidadania ao capitão Vilmar, né? Capitão Vilmar, o qual eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Colégio Militar, Dr. César Toledo. Presidente, assim que iniciamos a nossa carreira na Polícia Militar, na academia, nós aprendemos algumas atividades que é para o serviço de rua. Que é para o serviço de rua. E quando você é convidado a ir trabalhar no Colégio Militar, é um serviço totalmente distante, Swender, daquilo que a gente vê nas ruas. Então é um choque. É uma atividade totalmente diferente. Você tem que tratar com crianças, com estudantes, diferente da atividade que você sente na rua. E aí, quando eu fui para o Colégio Militar, eu senti um baque. E da mesma forma, Capitão Vilmar, que sempre esteve na companhia de policiamento especializado, sempre teve um treinamento diferente até do que o meu que tive na academia. São treinamentos para ocorrências de grandes vultos, ocorrências que realmente exigem um treinamento especializado. Por isso se chama companhia de policiamento especializado. Eu achei que ele também ia ter essa dificuldade. Mas pelo brilhante profissional que é, pelo tamanho do profissionalismo, ele trabalhou lá comigo e mostrou-se um profissional que é, vereador Hamilton Spindler, vereador Delcimar. Então, realmente, uma propositura. Acredito que ele já é um cidadão anapolino por gostar tanto dessa cidade, trabalhar em prol dela. Está, o nome está escrito nos livros aí, nos anais da nossa cidade. Então, só quero parabenizar Capitão Vilmar e minha amiga vereadora Thaís Souza, que também sempre está do lado da Polícia Militar. Por diversas vezes a gente, sentado ali, discutimos projetos e o que podemos fazer para melhorar tanto a segurança da nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer hoje, presidente. Muito obrigado e eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Na sequência, convido a próxima oradora, ainda no espaço do pequeno expediente, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Bom dia, mesa diretora, meus colegas vereadores, na pessoa da segunda secretária Cleide Lário. Bom dia, equipe de comunicação da Câmara, na pessoa da minha amiga Fernanda, que foi falada aqui essa semana que está numa jornada tripla, né, Fernanda? Parabéns. Nós, mulheres, cada vez mais mostrando nossa força. Gente, seguinte, hoje eu estive visitando o Banco de Leite. Muitos ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa unidade de saúde da nossa cidade. O Banco de Leite, ele é responsável pela captação do leite, pelo transporte desse leite às unidades que são presenteadas com leite, no caso, Santa Casa, Maternidade, Doutora Adalberto, e algumas parturientes, algumas nutris, algumas puérperas, que não têm leite e que estão em situação de vulnerabilidade. Importante falar que mais de 90% das doadoras do Banco de Leite são mulheres em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes não têm comida em casa. Então eu soube disso hoje da própria administração do local, doutora Marluce Machado, pediatra responsável, Natália, da administração, dona Lúcia, que já está lá há 34 anos, que é o tempo de existência do Banco de Leite, fonoaudiólogas, nutricionistas, psicólogas, médicos, todos envolvidos numa causa muito importante. E eu vim aqui só para falar com quem não conhece ainda, os nossos colegas vereadores e quem está me ouvindo hoje pelo canal do YouTube da TV Câmara e os ouvintes da Rádio Manchester, que o Banco de Leite precisa de ajuda, ele precisa de todos nós. Nós do Poder Legislativo, o Poder Executivo também, a população de uma forma geral. Precisa de doação, precisa de reforma, precisa de reparos na estrutura, precisa de profissionais, precisa de médico trabalhando lá. Eu soube que as nutrizes, as mulheres no pós-parto, elas estão sem acompanhamento. Então a gente fala muito de controle da natalidade, eu bato muito nessa tecla e tenho muito orgulho de dizer que eu sou a única ginecologista do SUS que trabalho com inserção de DIU para prevenção de uma gravidez não desejada. Eu estava conversando agora com a minha colega Ciliane e nós estávamos falando disso, que é muito fácil falar engravidou porque quis, porque tem DIU, tem preservativo, tem anticoncepcional, não, mas eu vejo isso no dia a dia, gente. Em paciente que não tem dinheiro para condução, para chegar até o CAIS Abadia Lopes. Então o sistema é amoroso, tem muita burocracia, é difícil, a paciente já está em situação de vulnerabilidade, ela não tem condições. Então o meu apelo aqui hoje é para as autoridades do Poder Executivo, porque o Banco de Leite precisa ter um olhar especial, é para os nossos colegas, que conheçam a unidade, que possam ajudar, e é para a população, de uma forma geral. O Banco de Leite está aqui para ajudar e suprir necessidades da população. E é isso, muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, convido a última oradora no espaço do pequeno expediente, vereadora Andréia Rezende.
Dia 11 de agosto, dia do advogado, eu cumprimento a todos os meus colegas, em nome dos colegas advogados aqui dessa Casa de Leis, vereadora Thaís Souza, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jean Carlos, e também os bacharéis em Direito, José Fernandes, Cleide Lário e Alex Martins, todos os admiradores dessa nossa profissão tão honrada. A Constituição Federal, ela preceitua que o advogado, ele é indispensável a justiça, porque é ele quem garante o equilíbrio dos pratos com a sua defesa a qualquer uma das partes. E não é à toa que se comemora o dia do advogado no mesmo dia do estudante, porque a advocacia, na sua essencialidade, exige estudo e dedicação. E é comum também na sociedade aquela frase clichê: ninguém gosta de advogado, até precisar de um. E na maior crise sanitária que nós estamos passando, que é a pandemia, a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, nós percebemos de forma cristalina o quanto a advocacia é essencial para a sociedade. Quando o empresário não sabia o que fazer porque ele não tinha matéria-prima, foi ao advogado que ele recorreu. Quando o empregado foi demitido ou não viu seus direitos resguardados, foi ao advogado que ele recorreu. Quando aquela pessoa em estado de vulnerabilidade não recebeu auxílio emergencial, foi ao advogado que ele recorreu. Quando alguém não teve acesso à saúde, a leito, a medicamento, foi ao advogado que ela recorreu. E quando nós percebemos isso durante uma crise, nós percebemos que isso acontece em todos os momentos da sociedade. Mas na crise é ainda mais necessário que tenhamos aqueles que possam nos defender. A advocacia não é uma profissão de covardes, como diria Sobral Pinto. Mas ela é composta de homens e mulheres valorosos que acreditam no mundo melhor. Mas acreditam no mundo melhor através da justiça, do senso comum e da democracia. Eu estou como vereadora, mas eu sou advogada. E como advogada, eu tive a oportunidade, nesses 11 anos, de defender o direito daqueles que me confiaram a representação de cada um deles. Tive a oportunidade, como classista, de ser delegada da Caixa dos Advogados do Brasil por 3 anos, por ser superintendente da Mulher e de Saúde, também da Caixa dos Advogados do Brasil, subseção Goiás. E hoje, como legisladora, tive a oportunidade também de contribuir para a minha classe e de contribuir para toda a sociedade. Fui relatora do projeto de autoria do vereador João da Luz, que tornou essencial a advocacia em nosso município. Fui autora do projeto de lei aprovado aqui nessa casa, que evidencia e valoriza a advocacia jovem, assim como outras iniciativas que a gente coloca em destaque os direitos do consumidor, a conscientização dos direitos e, por consequência, o acesso à justiça e a valorização de toda a sociedade e também da advocacia. Parabéns a todos os advogados, advogadas, que continuam defendendo a justiça e fazendo da nossa sociedade um mundo melhor. Muito obrigada. Um abraço a cada um de vocês.
Obrigado, vereadora doutora Andréia Rezende. Encerrando o espaço do pequeno expediente, já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Hélio Araújo, que está disposto a dividir o seu tempo com algum colega que quiser fazer a inscrição ainda no grande expediente.
Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores, na pessoa do meu vereador amigo Teocimar, todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar todo esse pessoal que organiza essa parte de tecnologia, a pessoa do seu Orisvaldo, Marcos, todos vocês, a vocês que nos acompanham pela rádio, nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais. Tenham todos um bom dia. Venho hoje, presidente, cumprimentar, não poderia deixar de cumprimentar e agradecer hoje o dia do advogado. Pessoas essas, profissionais esses, que sempre estiveram à disposição na luta e defesa daqueles carentes, daquelas pessoas que precisam. Não só a esses, deixar aqui o meu ilustre agradecimento a todos aqueles que me acompanham, aqueles advogados que estão junto comigo no dia a dia, na Câmara, que fazem parte do nosso gabinete. Não vou pôr nome, porque a gente pode esquecer o nome de alguém. Aqueles amigos advogados que sempre estiveram comigo, aqueles amigos advogados que nos defendem, defendem o trabalhador, que são aí grandes advogados em Goiânia, que estão junto comigo no sindicato do estado de Goiás, os trabalhadores em postos de combustível e derivados de petróleo do estado, Meu muito obrigado a todos vocês que sempre me ajudaram e defenderam os trabalhadores. Deixo aqui meu ilustre e meu apreço pela ajuda e pela condução daquele sindicato que sou hoje presidente. Não só o sindicato, mas o gabinete nosso hoje, que a gente defende, o cidadão Anapolino. Estou muito feliz de estar, ter vocês ao nosso lado. Mas o que me traz aqui mais, presidente, hoje também, estive visitando algumas escolas municipais e a gente percebeu que agora a volta pós-Covid, a questão do Covid, a gente tem visto as crianças voltarem a estudar, só que tem um detalhe. Muitas crianças, por onde passei e visitei algumas escolas municipais, eles não têm a luz, não têm uma máscara, eles não têm o álcool gel, e não têm aquela garrafinha para tomar água. E a gente sabe que a exposição do Covid ainda existe, ainda tem. E eu fiz e pediria a essa casa, não eu como vereador, mas a essa casa que fizesse uma indicação ao executivo, que fornecesse esse kit para auxiliar essas crianças carentes. Vista que muitos não têm condição de comprar uma máscara, outros não têm condição de comprar um álcool em gel, outros não têm condição mesmo de comprar garrafinha para tomar sua água. Peço a essa Câmara Municipal que faça a indicação. Não vou fazer indicação como vereador, mas eu acho que a casa, nossa Câmara Municipal, deveria fazer essa indicação. Deixo aqui registrado, meu muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Baluz. Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores na pessoa da vereadora Andréia, advogada. Cumprimentar a vereadora Thaís, em especial, advogada. E o nosso vereador Jean Carlos, democrata advogado. Em nome desses três vereadores, quero parabenizar todos os advogados da cidade de Anápolis. O direito para ser preservado e ser garantido, esse profissional, ele é essencial. Como a vereadora Andréia, muito ética no seu discurso, inclusive quero parabenizá-lo pelo discurso ético, e a cada discurso em que reconhece que a parceria é essencial, ela conquista mais pessoas. Eu fico agradecido pela menção elogiosa da vereadora Andréia, pelo projeto que nós apresentamos nessa casa e que está prestes a ser sancionado ou promulgado por essa casa aqui, que torna essencial o advogado e o contador na cidade de Anápolis. Essa atividade é importantíssima para que o direito do cidadão seja preservado e seja respeitado. Eu queria também mencionar o Dia do Garçom. Hoje é Dia do Garçom. E o Dia do Estudante. Parabenizar o vereador Hélio. O Hélio foi muito feliz na sua propositura, Hélio, seu pedido. É importantíssimo a prefeitura agora que abriu as portas das escolas dar condições de segurança para os estudantes. Principalmente hoje, no Dia do Estudante, se a gente tiver uma proposta dessa encaminhada por essa casa para que os estudantes sejam protegidos e que tenham apoio do Tesouro Municipal, seria essencial. Eu apoio a sua propositura, viu, vereador Hélio? Eu vim aqui hoje para poder manifestar para vocês, agradecer aos vereadores por ter aprovado uma moção de apelo nossa, que foi direcionada ao ministro de Energia. Essa moção de apelo, ela é essencial, a gente provocar o ministro de Energia e até o próprio presidente Bolsonaro agora nesse momento. Por quê? Porque nós estamos vendo que o aumento exacerbado da energia. Hoje o custo de vida está muito caro e a energia está contribuindo para isso.
Porque essa bandeira vermelha veio agora fazendo com que o valor aumentasse mais ainda. E nós já fizemos aqui algumas movimentações na Câmara de Vereadores, provocando o ministro de Minas e Energia, o Jair Bolsonaro. Inclusive, eu quero registrar o agradecimento. Nós fizemos um documento na legislatura passada pedindo um incentivo para o presidente no sentido de motivar as pessoas que querem instalar as placas fotovoltaicas para poder gerar energia limpa. Nós fizemos essa movimentação há 2 anos atrás. O que, que o presidente fez como incentivo? Ele baixou o juro para o financiamento, para quem quer financiar, e também praticamente zerou o imposto da importação. Então nós queremos registrar esse agradecimento. E essa moção de apelo nosso, nós fizemos, que foi aprovada ontem, certo? Essa moção, ela visa o quê? Solicitar um subsídio. Como já existe na habitação o subsídio para quem quer conquistar a moradia, nós estamos pedindo um subsídio para aquelas pessoas que querem implantar esse sistema na sua casa, de gerar energia na sua própria casa. Essa seria uma forma, eu acho que coerente, nesse momento agora que a energia está aumentando demais, como sugestão, né, para o presidente Jair Bolsonaro e também para o ministro de Minas e Energia, implantar essa forma de incentivar, dando subsídio para aquelas pessoas que querem instalar esse sistema. Nós temos que aproveitar esse potencial que nós temos no Brasil, que é gerar energia através do sol. Nós temos um potencial muito grande. E essa é uma oportunidade boa para a gente dar uma resposta para a população que está reclamando e clamando porque a energia gerada pelas hidrelétricas e pelas termoelétricas, elas ficam caríssimas. Já gerada pelas placas fotovoltaicas, elas praticamente, com o tempo, ela zera o seu valor de pagamento por energia. Então, eu quero agradecer aos vereadores por ter aprovado essa moção nossa e apoiado esse nosso pleito. Eu queria também manifestar um apelo ao superintendente da Caixa Econômica, presidente Leandro. Qual que é esse apelo que nós estamos direcionando ao superintendente da Caixa Econômica? Isso daqui é um pedido do segmento da construção civil. A construção civil hoje, os pequenos empreendedores estão prejudicados. E o Fred Cacheta, que é do ramo imobiliário, sabe, o Jackson Charles sabe que esse ramo está prejudicado. Vários vereadores aqui estão ligados, engenheiros, né, o Ederson, o Lisier, que são engenheiros, sabe que a construção civil está prejudicada. Por quê? Nós tivemos um inflacionamento em virtude da pandemia. Essa inflação foi exagerada. Ela incidiu numa casa popular, por exemplo, na construção de uma casa popular, quase 30%. E o que está ocorrendo? Os fiscais da Caixa Econômica, certo? Ao fazer a avaliação, vereador Fred Godoy, ao fazer, mas também nós temos Fred demais agora. Vocês me perdoem. Ao fazer a avaliação do imóvel, o que está ocorrendo? Eles não estão considerando o inflacionamento de quase 30%. Uma casa que valia no ano passado 150 mil, hoje essa casa vale 200 mil. E os fiscais vêm aqui fazer a avaliação justamente no valor do ano passado. Então nós estamos apelando, pedindo para o superintendente, o Paulo Henrique, que chame a atenção dos fiscais para eles fazerem o quê? Uma adequação com relação a essa questão da avaliação. Porque isso está prejudicando os construtores, que garante o quê? Emprego, que gera renda para as famílias. E nós estamos vendo hoje os construtores reclamando dessa situação. Então nós estamos manifestando, justamente atendendo a pedido de alguns construtores que estão vendo isso acontecer e não estão achando uma forma de chegar ao superintendente da Caixa e fazer essa reclamação junto à Caixa. Então nós estamos pedindo aqui para os novos vereadores apoiar esse pleito nosso aqui para fazer esse apelo chegar ao superintendente da Caixa. E aproveitar também já dar um recado já para a Política Pública Nacional de Habitação. O que nós estamos percebendo? Inclusive, nós já fizemos na legislatura passada esse pedido com relação ao comprometimento da renda. Por exemplo, hoje, para um cidadão financiar uma casa, para comprar uma casa, ele compromete 30% da renda dele, certo? Com o valor da casa aumentando, esse comprometimento, o que, que ele faz? Ele prejudica o programa, um programa nacional de habitação, que é justamente o verde e amarelo. Prejudicando o comprometimento, praticamente o verde e amarelo fica inviável. Ou seja, a política nacional de habitação fica inviável não só para Anápolis. Anápolis é um exemplo. Anápolis é um exemplo. E nós estamos vendo aqui, por exemplo, um cidadão que ganha R$3.000 hoje não consegue mais financiar uma casa no valor real hoje de mercado. Então, praticamente, o verde e amarelo, eu posso declarar para vocês, ele está falido para as casas populares na cidade de Anápolis. Então, precisa haver uma adequação da Política Nacional de Habitação. E com relação ao programa hoje, SBPE, hoje, para poder participar desse programa, é só quem ganha acima de R$5.000. Você pode contar nos dedos quem ganha acima de R$5.000. Então, nós estamos chamando a atenção do nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem uma política nacional de habitação, que esse é um momento de adequação. Precisa haver o que é uma adequação. Vereador Fred Godoy, por favor.
Vereador João, só uma parte aí na sua fala, só te parabenizando por esse assunto. A gente sabe que a indústria da construção é a indústria que mais gera emprego no Brasil hoje. É uma cadeia, corretor de imóveis vendendo, é pedreiros que fazem a obra, é lojas de materiais de construção, é cartórios que ali fazem sua escritura, e também a prefeitura que recebe ali seus impostos, né? Então, hoje não existe mais esse produto, a Casa Verde e Amarela. Se você sair na cidade, você não acha casa hoje no valor de R$185.000, porque os lotes estão todos caros, e os materiais de construção estão muito caros. Então, eu gostaria de te parabenizar, e conte comigo por essa luta.
Obrigado, vereador Fred Godoy, pela sua manifestação. Nós fizemos, viu, Fred? E às vezes as pessoas falam assim, mas será que um vereador tem o poder de influenciar nisso? É claro que tem. Nós já fizemos muitas menções aqui na Câmara de Vereadores de Anápolis e que chegou lá em Brasília e as pessoas deram ouvido sim às nossas petições aqui. É importante. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque uma petição que nós fizemos...
Concluiu sua gentileza, vereador João.
Na legislatura passada, sim, sim, presidente. Nós fizemos uma petição pedindo para fazer uma adequação com relação à quantidade de parcelas. E eu lembro que a quantidade máxima de parcelas era 360. E hoje a pessoa pode financiar até 420 vezes. Isso foi um documento que saiu aqui da Câmara de Vereadores. Então é importante sim a gente estar mencionando e levando o conhecimento da política nacional para que eles façam essa adequação, porque nós queremos ver o que é o Brasil melhorando a cada vez mais e principalmente a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores e vereadoras, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre a sessão da Câmara Municipal, na pessoa do Ismael, nosso fotógrafo oficial aqui da Câmara, população que nos acompanha, seja no plenário ou através dos meios de comunicação. Dar aqui também os meus parabéns aos advogados, vereadores, a doutora Andréia, a doutora Thaís e o doutor Jean Carlos, que são advogados e que representam a população como vereadores. E na pessoa deles, eu cumprimento todos os advogados da nossa cidade de Anápolis,
Quero aqui, senhor presidente, trazer uma pauta nacional muito discutida nos últimos dias, nos últimos meses, e que ontem foi encerrada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é a questão do voto impresso auditável. O motivo de eu vir aqui hoje usar essa tribuna é para esclarecer algumas situações e algumas distorções que, infelizmente, a grande mídia, a mídia nacional, ela faz com relação a esse assunto, e eu considero até que usando de desonestidade, que traz informações totalmente distorcidas a respeito do tema e a respeito do assunto. Quando falam, por exemplo, de que se caso fosse aprovado, seria um retrocesso, porque ia se voltar a votar de maneira manual. Isso é uma desonestidade muito grande de informação, trazendo para a população uma informação totalmente incorreta. Outra informação é dizendo que, caso fosse aprovado, que o eleitor, ele iria sair com o voto impresso na mão e iria para sua casa. Isso iria fazer com que voltasse o voto de cabresto, onde aquele candidato, ele iria lá ver para o eleitor: cadê, você votou em mim? Deixa eu ver aí se você votou mesmo, cadê a impressão do seu voto? Então, esse tipo de discurso, esse tipo de informação, é um prejuízo para a sociedade. É um prejuízo para a democracia brasileira. Isso sim é um prejuízo para o esclarecimento da população e para a busca de uma maior segurança e de uma maior transparência no nosso processo eleitoral. Eu não vou subir aqui à tribuna e dizer que há fraude no sistema atual de urna eletrônica. Eu não vou subir aqui e dizer isso. Mas quanto mais segurança, melhor. A pergunta que eu sempre fiz durante essa discussão às pessoas que me procuravam é: por que não? Por que não você ter mais instrumentos de transparência? Por que não você ter mais instrumentos de segurança em um momento tão importante para a democracia brasileira quanto é o momento do voto? Nós, vereadores, passamos apurado aí ano passado, quando da apuração da nossa, dos votos aí da eleição municipal, nós recebemos ali, depois de horas, uma porcentagem dos votos, e depois, já quase meia-noite, após as 11 da noite, que chegou já de uma vez a totalização. Não deu nem para ir sofrendo aos poucos, vereador Alex. Sofrimento foi de uma vez. Pá! Chegou de uma vez, vereador Hamilton. E aí depois soube-se que esse problema ocasionou porque hackers invadiram o sistema de apuração. Não estou falando de urna. Sistema de apuração do TSE. Isso gerou aquele problema na apuração no ano passado, nas eleições municipais. Então, as pessoas que me perguntam se eu sou a favor ou sou contra, eu sempre digo que sou a favor. A favor por quê? Porque todo instrumento para melhorar, para trazer mais transparência e mais segurança ao processo eleitoral, é bem-vindo, é benéfico. Infelizmente, distorceram todo o assunto somente porque o presidente Jair Bolsonaro defende essa causa desde quando ele era deputado federal, e inclusive esse projeto, enquanto ele era deputado federal, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se você acessar o YouTube, Rodrigo Maia defendendo o voto impresso e elogiando o Jair Bolsonaro. É só entrar no YouTube. O Amoedo, João Amoedo, defendendo, lutando com unhas e dentes pelo voto impresso auditável. O Kim Kataguiri, do MBL, hoje deputado federal, e do DEM, também defendendo com unhas e dentes o voto impresso auditável. Mas tudo mudou e ontem realmente houve a derrota, né? E nós precisamos respeitar a democracia, respeitar o resultado que houve lá no Congresso Nacional. A maioria votou favorável, porém, não o suficiente para que passasse essa matéria, uma vez que é uma PEC. É um projeto de emenda constitucional e precisaria de 3/5 dos votos para que a matéria fosse aprovada, depois iria ter que ir para o Senado, e conseguiu a maioria, 223 votos, se não me engano.
Boa parte, vereador.
229 votos favoráveis e 208 votos contrários. Quem pediu uma parte?
Uma parte.
Pois não, vereador Delcimar.
Novo vereador, ontem eu acompanhei a votação. Como eu falei para Vossa Excelência, eu respeito o posicionamento, né, o ponto de vista de Vossa Excelência, mas todos nós aqui fomos eleitos, né, com essa urna. É, o nosso presidente da República, eu sou bolsonarista, foi eleito várias vezes com a urna eletrônica. Então, eu não sou a favor do voto impresso. É só para deixar registrado. Obrigado pela a parte.
Então,
a parte
essa é, fala do senhor é muito importante. Parte. Porque quem disse que o fato de aprovar a voto impresso auditado ia deixar de ser o voto eletrônico? Essa desinformação, que muitas vezes nós compramos essa ideia, é que faz essa confusão de informação na cabeça da população e que eu considero uma desonestidade com a população brasileira, principalmente com aqueles menos informados ou aqueles que têm talvez uma maior dificuldade de entender o processo eleitoral. O voto impresso auditável não quer dizer que o voto deixará de ser eletrônico. Então, essa desinformação ela é que é complicada. Uma parte ao vereador Reamilton.
Vereador Edson, o senhor falou a princípio da fala do senhor da desinformação. Né? Infelizmente, a mídia pregou-se a ideia, né, que seria retrógrada de nós voltar a pegar o papelinho, né, escrever no papelinho e depois depositar na urna e depois, sei lá, a ideia, talvez nós teríamos ali, né, um carbono, né, para tirar ali o... A grande impregnação da ideia nas mentes das pessoas era isso. Mas, na verdade, a urna não seria retirada, né? E ao lado da urna teria uma impressão, né? O voto auditável, né? Onde teria a impressão. Esse é o voto impresso. Não, a urna não seria retirada. Seria, né, o voto digital e impresso. E eu posso afirmar o seguinte, poxa, você vai ali e compra um produto, outro produto, você sempre pede ali o cupom fiscal. Por que não? Na verdade, essa situação... Desse black que teve aí nas eleições municipais, né? Poxa, e aí? Entendeu? Então, assim, são situações distintas que foi pregado que nós teríamos o voto no papel. Infelizmente, a informação chegou mais alta.
Infelizmente. Vereador Fred Cacheta.
Obrigado, vereador, pela oportunidade. Realmente, a sua fala vem de encontro realmente no que eu penso, né? O voto auditável nada mais é do que trazer uma transparência. Uma transparência, por que não? Né? Eu tenho que discordar do meu parceiro de bancada, meu correligionário, Delcimar Fortunato.
Primeira vez, hein? Muitos anos.
Isso. Mas realmente sou totalmente a favor do voto auditável. A sua fala a respeito do que nós sofremos na eleição, nós sofremos bastante na eleição com aquela pausa, trouxe muito desgaste após a eleição, vários... candidatos aí que infelizmente não vieram a conquistar a sua eleição, disseram várias coisas, que é fraude, né? Não estou dizendo que não ter o voto auditável é ter fraude, mas é uma ferramenta a mais para realmente trazer a democracia do nosso país. Então, parabéns aí, concordo com o voto auditável e concordo com Vossa Senhoria.
É isso, só para deixar bem claro que hoje existe um voto auditável, porém é escolhido... uma pequena parcela das urnas para se fazer a auditoria e também, ao final da votação, vereador Elio Araújo, é impresso ali o extrato daquela urna. O que, que ia mudar? Porque ia acontecer do voto individual, a impressão individual. O eleitor não ia ter acesso àquele papel, mas ao votar, ia se imprimir ali na frente dele o voto em quem ele votou, para os cargos que ele votou. E aquela impressão ia cair direto numa urna, caso fosse necessário, em uma contestação, aquilo ali seria, após a contagem eletrônica, poderia se haver uma contagem manual. Mas a Inês é morta, não passou, e a população quer saber como os deputados goianos votaram, os nossos representantes no Congresso Nacional. Então, infelizmente, nós tivemos aqui duas ausências, que não compareceram, devem ter as suas justificativas. Eu estou há 3 mandatos aqui, eu nunca faltei uma pauta polêmica aqui nessa casa. Já sofri muito, já levei muita burdoada, mas estava aqui votando as pautas polêmicas, mas esses deputados federais devem ter a sua justificativa, que é o Adriano Avelar e a deputada Flávia Moraes, que foram ausentes, não compareceram. E votaram contra o Alcides Rodrigues, ex-governador, o delegado Valdir, não é surpresa, Elias Vaz, José Nelton, Lucas Virgílio e o Rubens Ottoni. E votaram favoráveis Célio Silveira, Dr. Zacarias Calil, Francisco Júnior, Glauchinho da Focos, João Campos, José Mário Schneider, Magda Mofato, Major Vitor Hugo e o professor Alcides. Senhora presidente, senhorita presidente, em exercício, André Rezende, é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Anderson Lopes. Na sequência, eu passo a palavra para o vereador Hamilton Espíndola, que usará a palavra por 10 minutos no grande expediente.
Bom dia a todos, senhores e senhoras. É cumprimentar aqui a vereadora doutora Andréia Rezende, presidente de exercício, cumprimentando aqui toda a mesa. Quero cumprimentar aqui também o meu amigo e saudá-lo com a paz do senhor, pastor Valdir, que está aqui na mesa no Tec Som, trazendo para nós aí uma qualidade bacana para que possa chegar aí até aos ouvintes, telespectadores, né, ao amante da política anapolina, cada discurso aqui nessa tribuna. Comentar também, Orisvaldo, cumprimentando assim toda a comunicação e a todos que nos acompanham no rádio, na Rádio Manchester e outras redes de comunicações. Quero aqui parabenizar, né, pelo dia do advogado, e quero mencionar aqui o nome do meu amigo, que também está no meu gabinete, fazendo ali, né, em nosso gabinete, né, o jurídico, que é o doutor Iago Silva. Doutor Iago Silva é um amigo que eu admiro pela, né, disponibilidade, pelo amor à profissão. É esse que quando, né, com a minha eleição de vereador, ele já tinha feito um concurso em Rio Quente e lá ele tinha passado como procurador do município na Câmara Municipal do Rio Quente. E com a nossa eleição, convidei ele e ele optou a vir para o nosso gabinete. Então, quero parabenizá-lo pelo seu dia, pela garra que tem na profissão e pelo amor à profissão de advogado. Essa profissão que tem trazido mediações entre o cliente, seja as demandas de iniciativa privada ou até mesmo pelo direito que é ofertado pelo Estado. Usando o nome do doutor Iago, quero parabenizar também os nossos nobres vereadores que exercem também a profissão. Doutor Jean, doutora Thaís e doutora Andréia. Mas o negócio hoje aqui foi acalorado, né? Hoje o burburinho tá muito, né, o Fred Godoy? O povo tá conversando muito. Mas nós vamos chegar ao fim do nosso momento. Vou dar um timezinho aqui, talvez as que são pertinentes, aleatórias, sejam de maior relevância, né? Né, professor Marcos? Eu não sei se é porque a gente tem a dificuldade do barulho. Talvez a gente tenha uma sobrecarga, né, nessa questão do auditivo. Vamos ver aqui se vai melhorar um pouquinho. Ou se é o retorno que está pouco, não sei, parece que eu estou meio perdido aqui, está tendo muito barulho hoje, mas... Assim, obrigado. Obrigado, Levi. Não, mas agora vai melhorar. Bom, pessoal, eu tenho vindo a essa casa para defender algumas frentes voltadas para a pessoa com deficiência. Tem um projeto de lei, que é o 170, que é o projeto Girassol, e quero chamar a atenção dos 9 vereadores quanto a esse projeto. Esse projeto, ele vai trazer a conscientização e a atenção daquela pessoa que tem alguma deficiência oculta, colar girassol. Isso, em contrapartida, nasce-se essa orientação e essa conscientização dentro da unidade escolar, viu, professor Alex? Viu, professor Marcos? Então, esse projeto, ele vai garantir aí a essa pessoa, né, mostrar a comunidade que ele é e tem uma deficiência oculta. Também, projeto de lei 172, nós aclamamos aqui o projeto Setembro Verde para o nosso município, aonde vai trazer políticas públicas para a pessoa com deficiência, discussões no âmbito da saúde, no âmbito da educação e outras frentes voltadas aí para pessoa com deficiência. Eu quero chamar a atenção da comunidade anapolina, né, da imprensa. Né, às vezes vocês têm a oportunidade, e talvez não tenham a oportunidade, e não entendem o nosso projeto, e aí às vezes soltam uma nota que não vá em conformidade com aquilo que a gente está proporcionando e trazendo a essa casa a discussão. Quem já ouviu falar em apraxia, dislexia, descalculismo, TDAH, TDA, TEA? Então, quando ofertamos um projeto para discussão, nós estamos ofertando a finalidade desse projeto. Então, os canais de comunicação, os portais, né, aos comunicadores, aos publicitários, aos jornalistas, eu quero chamar a atenção, né, o gabinete vereador Reamilton Espíndola está aberto para discussões, para informações, né, que vem na fonte, informação correta. Não soltem aí, por favor, informações que não venha de fato às nossas discussões. Ontem eu estava conversando com o psicólogo Jean, e ele falou: rapaz, me tira uma dúvida aqui sobre alguns projetos seus. E eu fui conversar com ele, e quando ele de fato ouviu o projeto, ele falou: parabéns, você cresceu no meu conceito, porque eu não estava entendendo esse projeto. Então, antes de anunciar qualquer coisa, fale, né, com o propositor, né? Aqui cada vereador tem um projeto, e esse projeto, né, na verdade, para você anunciar uma inverdade sobre o projeto, é muito ruim, né, professor Alex? É muito ruim. É ruim para o vereador, é ruim para a comunidade que ele defende. O gabinete está aberto, cada vereador tem aqui o seu tempo para discutir e trazer a informação da realidade do projeto. Eu tenho trazido aqui vários projetos, e essa é a minha defesa, a minha apologética pela pessoa com deficiência. Quer discutir o projeto? Quer saber dele na íntegra? Fale comigo, tá bom? Devolvo a palavra, o meu muito obrigado, Deus abençoe a todos e um bom dia.
Obrigada, vereador Reamilton. Na sequência, convidamos ao grande expediente, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Exercício, vereador Andréia Rezende, cumprimentar aqui todos os vereadores, cumprimentar você que acompanha a sessão plenária aí, cumprimentar você também que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, você que gosta de acompanhar as atividades do Legislativo. Presidente, eu venho aqui reportar uma a respeito de um evento que eu participei ontem à tarde, ali no Parque Ipiranga, um evento muito importante, um evento do Banco de Leite, onde estava lá o Michel, né, diretor ali da Secretaria de Saúde, a Natália, que está à frente ali do Banco de Leite, a nossa primeira dama, Viva Nave, secretária Andréia Lins, e foi, vereador Fred Godoy, para mim especial, né, tá ali vendo aquelas crianças junto com as mães, recebendo leite materno. Eu, que todos que me acompanham pela rede social sabem que eu tenho uma bebezinha de 2 anos e 4 meses, e essa bebezinha também, ela amamenta até hoje, né? Eu sou, no meu discurso lá representando a Câmara Municipal, vereador doutora Prícia, eu falei, eu sou pai de 5 filhos, né? Eu tenho a Luana, que tem 29 anos. Eu tenho a Flávia, que tem 27. Eu tenho o Domingos Paula de Souza Júnior, que tem 26 anos. Eu tenho a Ludmila, que vai fazer 25. E eu tenho a Ana Júlia, que tem 2 anos e 4 meses. Então, eu sou pai de 4 meninas mulheres e 1 filho homem. Então, assim, a gente vê a importância da criança amamentar, né? E na oportunidade até disse que uma vez uma vereadora apresentou um projeto aqui para poder criar, um espaço reservado para poder amamentar. E eu fui até contra isso aí, porque a amamentação, ela é dada aonde a criança quiser, e aonde a pessoa estiver é o lugar de amamentar o seu filho e a sua filha. Então eu quero cumprimentar aqui a primeira dama, Viva Naves, cumprimentar a Secretaria de Saúde, cumprimentar a Secretaria de Integração Social, que tem uma junção e uma parceria para poder atender as mães que ali procura. E nessa oportunidade que eu estou aqui na tribuna, vereador Jackson Charles, usando o grande expediente, eu quero fazer um pedido a você, mãe, que já deu à luz ou que vai dar à luz agora recentemente. Se você tiver leite sobrando, que você possa fazer a doação. Nós precisamos que cada vez mais possa fazer a doação e entregar ao Banco de Leite, e lá o Banco de Leite fazer a destinação correta às pessoas que precisam. Uma parte ao vereador e doutor José Fernandes.
Vereador Domingos, essa semana eu atendi uma paciente que estava aos prantos com uma infecção na mama, e ela está amamentando. E ela pediu, e aqui eu aproveito esse espaço que você abriu esse assunto, da importância da doação e da assistência de quem está com alguma complicação, principalmente também nos horários, que não é o horário de atendimento, para ter alguma alternativa para esses casos. porque o que ela me falou, que funciona das 8 às 17, e aos finais de semana foi quando houve essa complicação. Então, estou falando sobre esse espaço porque algumas têm essa noção, essa consciência, e quer, mas ela não tem essa assistência. Então, assim, além de a gente chamar a atenção da população para esse fim, que é importantíssimo, como também atender essas pacientes que nos horários de não atendimento, onde encaminhar, como orientar esses casos, onde procurar em Anápolis. Obrigado.
Eu vejo, vereador, que dentro da possibilidade, o município tem dado uma assistência. A maioria das mães que faz a doação, ela até faz a própria retirada, coloca ali na geladeira e depois de 15 em 15 dias ou de 7 em 7 dias, ela leva a garrafinha de leite. Quanto não pode levar, o próprio banco de leite, ele tem como buscar também. Então, às vezes é uma pequena falta de diálogo aí para poder realmente resolver e atender. Tendo em vista hoje, no nosso município, nós temos aí, vereadora doutora Tisca, uma parte, vereadora.
Obrigada, vereador. É importante falar isso, essa observação do colega também, doutor José Fernandes, que hoje, quando eu conversei com a pediatra Marluz, pode até não ter ficado muito claro aí, vereador Dominguins, ela disse que eles estão precisando de médico ginecologista. Lá tem pediatra. Mas o ginecologista entraria justamente nessa questão da prevenção de mastite. Então, na orientação para a puérpera em relação à contracepção, aos cuidados no perpério. Então, se a gente conseguisse disponibilizar um ginecologista, nem que fosse uma vez por semana, para dar essa assistência a essas mães, porque é uma especialidade regulada. Então, você imagina, é difícil. Mãe com um monte de filho, já está amamentando, já não tem tempo para poder marcar e conseguir essa consulta com o ginecologista. Prevenindo essa mastite, já facilita a doação. Porque ela com mastite, ela não pode doar. Ela com mastite, ela precisa passar pela doutora Marluz, pediatra. E aí ela tem que tratar e tem que fazer esse diagnóstico bem feito. Para fazer o diagnóstico bem feito, ela precisa de uma ultrassom, que também é regulado. É difícil para ela conseguir. Obrigada.
A senhora usou uma parte aí, vereador, de cada duas palavras, tudo só por dificuldade. E as coisas não é dessa forma que a senhora colocou. Dificuldade hoje, quem tem é o município para poder contratar um médico. Às vezes você abre um chamamento, não tem, não aparece para poder realmente atender aquilo que a gente precisa. A senhora que trabalha na área, a senhora sabe disso. O vereador, doutor Zé Fernando, também sabe disso.
Hoje uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, vereador. Somente para completar a sua fala aí, realmente o Banco de Leite de Anápolis, ele, o que muitas pessoas pensam que só trata do leite, mas realmente tem várias especialidades lá. Aquela mãe que precisa fazer a frenotomia do filho, lá tem odontólogo, tem nutricionista para a questão da alimentação, tem a questão da separação dos leites, que tem maior valor calórico, menor valor calórico, dependendo da necessidade da criança. Então, assim, o nosso banco de leite é muito importante e tem várias especialidades. Eu estive visitando o banco de leite, o qual eu gostei tanto, que eu coloquei a minha emenda impositiva já para o banco desse ano para o banco de leite. Então, parabéns aí, e realmente o nosso banco de leite é referência aqui na nossa cidade. Obrigado.
Exato, vereador. E assim, é referência. E ontem, quando eu recebi o convite, eu acho que os outros vereadores receberam o convite também, praticamente foi em cima da hora do evento. Mas eu larguei o que eu estava fazendo e fui lá, porque eu achei que era interessante estar ali para poder conhecer um pouco mais o que o Banco de Leite oferece para o município de Anápolis. Então, é importante a gente participar. É claro que precisamos melhorar. Precisamos. E aí, nós precisamos de melhorar em todo o segmento. Precisamos. É claro que precisa. E aí tem uma coisa que é engraçada, vereador Deus, mas eu moro no bairro de Lourdes há quase 40 anos. Minha mãe mora ali na Avenida Patriarca. E a Avenida Patriarca bem conservada e tinha um buraco na rua. O cara falou assim: pô, vereador, parece que não existe vereador aqui no bairro. Ó, a rua tudo emburacada. Eu falei: está equivocado, só tem um buraco na rua. Então, às vezes, a gente precisa de medir palavras. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do Grande Expediente, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles. Registrando também a presença em plenário do assessor de comunicação do prefeito Roberto Henrique Morgantini. Seja bem-vindo aqui às sessões ordinárias do Legislativo.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através da nossa TV web, através do canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido essa manhã. Serei breve, presidente, eu não iria falar, mas eu, na condição de líder do executivo, me senti obrigado a dar uma explicação aqui com relação à fala proferida pela doutora Trícia. A importância do banco de leite para as mães, para as crianças, para as puérperas, ela ficou bem clara, velha doutora Trícia, quando o prefeito Roberto Naves retirou o banco de leite de uma sala isolada que funcionava lá no CAIS Mulher, e deu uma sede própria para o banco de leite. Isto é valorizar. Isto é reconhecer os valores de cada setor na educação, na saúde. Em dezembro de 2019, o banco de leite, Elaine Miriam, ganhou essa sede própria que ela funcionava para assistente gestante. Funcionava ali no CAIS Mulher. Lá, doutora Fischer, me perdoe a minha ignorância, pode até ter a ginecologia. Mas, na verdade, lá, eu não sou médico, mas tenho capacidade de raciocínio suficiente para dizer que lá, na verdade, tem que ter é uma equipe disciplinar composta por especialista em psicologia, odontologia, nutricionista e fonoaudióloga. Lá tem que ter é isso. Lá a exigência diz isso. Isso não quer dizer que também pode ter uma ginecologista. Agora, diante dessa preocupação da senhora, eu acho que nós estamos com o problema e a solução aqui na Câmara Municipal. A doutora Trícia Barreto é ginecologista. E ela é credenciada pelo SUS. Ela poderia, para resolver esse problema, sugerir aqui e solicitar ao secretário de saúde, pelo menos um plantão lá no Banco de Leites, para resolver essa...
Eu sou a única ginecologista do SUS que trabalha com planejamento familiar e cirurgia na rede. Sou concursada, assim, há 9 anos pela prefeitura. Só tem eu que faço esse trabalho. Se eu for para o banco de leite, quem vai fazer o meu trabalho?
Não, então, eu estou dizendo que é de... Então a senhora respondeu o que o vereador Domingos disse aqui. O problema não é no município. O problema é no profissional, que é a dificuldade de contratar o profissional. Então nós temos que subir nessa tribuna e fazer as expressões das coisas, mas de modo responsável, de modo coerente. Eu estou insinuando o caso da senhora contribuir, que a senhora pode contribuir com um plantão lá. A senhora é ginecologista e é credenciada pelo SUS. Seria uma solução. Nós não podemos vir aqui e falar só do problema. Eu sou da iniciativa privada e eu penso que quando um servidor meu, um colaborador, vem falar de um problema, eu exijo dele a solução. É isso que eu estou dizendo. Estou só mencionando qual seria o caminho a ser tomado. E, ademais, o vereador Zé Fernando fez uma menção, que eu quero aqui também fazer o meu contraponto. O especialista, doutor Zé Fernandes é especialista em ortopedia. Doutor Zé Fernandes sabe da dificuldade que é quando uma pessoa precisa de um ortopedista no domingo à noite, no sábado à noite, em uma unidade particular. Se nenhuma, talvez uma ou outra, tem o ortopedista disponível para atender no domingo à noite. Concorda, vereador? a dificuldade do especialista para as unidades é muito grande. E, obviamente, no município não é diferente. Porém, o município tem a solução. Porque os casos emergenciais, nós temos onde? Nós temos o CAIS Mulher, que está disponível com especialista para atendê-las. Então, o município tem dado a resposta. O município tem se esforçado. O município tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance, porém, às vezes, respalda naquilo que o vereador Domingos... O senhor quer falar, vereador?
Pois não. Vereador, eu acredito que a vereadora doutora Trícia e todos os outros que falou sobre o assunto banco de leite não está falando que o serviço está ruim. Está falando que o serviço pode melhorar. E o que ela trouxe foi uma fala que ela visitou lá agora da doutora que está lá.
Me perdoa, vereador, isso é verdade?
Não foi sobre o que eu falei.
Ah, tá.
Sobre o que eu falei foi sobre uma pessoa que em horários alternativos e que não há o funcionamento, de a gente fazer uma orientação onde essa pessoa procura o atendimento na rede. Eu não estou falando para levar o especialista lá para o banco de sangue.
Beleza, entendi.
Para o banco de leite, desculpa. Então, essa pessoa que está com a complicação, como até lá dentro do banco de leite orienta, olha, quando tiver no sábado à noite, você pode procurar X.
Beleza,
você entendi. Pode procurar Y, é sobre isso.
Entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento. É isso que eu queria dizer. Nós temos unidades capacitadas para isso, que é o CAIS Mulher. O funcionamento de 8 a 17, ele vai ser suprido, o outro horário, no CAIS Mulher, dentro das emergências, conforme aqui eu mencionei. Portanto, eu usei da palavra, vou passar para o vereador Jean. Vereador Jean, está disponível o horário para o senhor, você pode seguir a tribuna? Foi para deixar claro que o município, vereador Verante, tem feito o possível e o impossível. Aliás, o reconhecimento da importância do Banco de Leite, eu quero dar um dado aqui muito importante. O Banco de Leite hoje, no momento, contém 53 doadores e 113 atendimentos ao mês. Isso significa que ele está funcionando. A vereadora falou que a estrutura era ruim, que estava faltando material, que estava faltando médico. Não está faltando médico. Pode, inclusive, ter um médico. É isso que eu disse. Não está faltando um médico. Lá, o lugar, na verdade, é de uma equipe disciplinar que já tem. O médico tem no CAIS Mulher. Tem na UPA. Então, apenas para deixar claro, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, último orador do grande expediente, que tem 5 minutos para usar a tribuna, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e todos que nos acompanham nas galerias do plenário Teotônio Vilela. Presidente, minha pauta aqui é simplesmente sobre as datas comemorativas, dia do estudante e dia do advogado. Mas apenas um breve comentário sobre a questão do voto impresso. Talvez muitas demandas, a discussão maior, que é o objeto da proposta, ela fica secundária diante da forma de conduzir. Eu acho que houve uma má condução no convencimento, vereador Edson, do entendimento da necessidade do voto impresso. Talvez se tivesse demonstrado a viabilidade técnica, se deparasse com mais entendimento, demonstrasse isso e tentasse convencer os congressistas, talvez teria sido melhor. Eu acho que tomou um rumo meio que de forçar o entendimento. Então isso talvez tenha prejudicado a condução da proposta. Mas deixando de lado, porque realmente é uma matéria polêmica, eu quero cumprimentar aqui todos os estudantes. Os estudantes que agora, mais do que nunca, vereador Fred Godoy, tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Estudantes, né, da educação infantil, Alex, até os universitários, né, tiveram que se adequar à realidade da pandemia, a aulas remotas, a uma nova realidade totalmente diferente, que envolveu certamente uma série de fatores e adaptação. Já tivemos agora o retorno das aulas presenciais, mas certamente essas alterações advindas da pandemia vão perdurar, né? Vão se tornar permanentes em diversas situações, sobretudo para a questão dos estudantes. E reportando ao dia do estudante, porque aquela velha máxima, vereador Alex, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Isso é a mais pura realidade. E quando eu me reporto aos estudantes, eu abro um parênteses aqui, vereador Leandro, para reforçar que no município de Anápolis nós temos políticas interessantes, vereador Domingos. E isso eu não posso deixar de cumprimentar, por exemplo, o programa Graduação, Bolsa Graduação. Um importante programa, um compromisso de campanha do prefeito Roberto, eu reconheço, que me lembro, em 2016, ele falava dessa proposta. Eu mesmo questionei, mas vai se conseguir, porque não é educação fundamental, mas ele soube muito bem utilizar a via social. Então é um programa que veio, e esse merece nossos aplausos e reconhecimento. Inclusive, foi a primeira indicação que fiz esse ano, vereador Alex e demais, para que o prefeito Roberto estude a viabilidade de ampliar novas vagas, eu sugeri ali 200, para que no próximo orçamento, porque de fato foi muito importante, muitos estudantes tiveram a oportunidade de medicina e outros tantos cursos, direito, de cursar o seu sonhado curso universitário, e isso sim é um importante estímulo para a formação dos profissionais para gerações futuras. Assim como eu quero me reportar aqui especialmente aos advogados, cumprimentar aqui na pessoa da doutora André, doutora Thaís, todos os advogados da cidade de Anápolis, subseção Anápolis, seção Goiás. O ano passado tivemos a oportunidade de trazer aqui o doutor Jorge Henrique, representante da subseção Anápolis, e certamente em nome dele também quero estender a todos os advogados de Anápolis os nossos cumprimentos. Essa árdua profissão que exige dedicação plena e que muitas vezes, vereador Thaís, tem sido alvo, lamentavelmente, de intimidações. Não tem sido rara as situações de vermos colegas sofrer ofensas às prerrogativas funcionais. Mais do que nunca, nós precisamos fortalecer a nossa classe e prestigiar essa profissão que é indispensável à administração da justiça, que é indispensável na defesa das garantias constitucionais, que é indispensável na defesa das liberdades individuais e coletivas. É, muitas vezes, o advogado que naquele maior momento de aflição do cidadão consegue dar ali um momento de equilíbrio, serenidade para as diversas situações, seja cíveis, criminais, trabalhistas, previdenciárias, é o advogado que consegue minimizar as dificuldades e buscar a justiça, que a justiça seja feita. Então quero cumprimentar, dizer que sou muito honrado, grato pela oportunidade de ser advogado, também há 20 anos, e não é fácil, às vezes o cidadão não sabe o que é ser cobrado diariamente pelo cliente, muitas vezes um judiciário soberbado, moroso. Temos que reconhecer que houve importantes alterações no Código de Processo Civil que trouxeram mais agilidade, inclusive a modernidade, a ferramenta virtual, que também tanto veio à tona agora com a pandemia. Os advogados também se reinventaram diante da pandemia. Então, mais do que nunca, cumprimentar a todos os advogados. Nós temos aqui brilhantes advogados e advogadas. Eu não vou declinar nomes para não ser injusto, mas que certamente nos orgulham e orgulham a advocacia napolina. Parabéns a todos os advogados e advogadas de Anápolis. Parabéns aos estudantes e que Deus abençoe a todos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lara, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador
Edmilson, do supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, líder do prefeito, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Luiz Vieira Zé Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espindra, vereadora Seriane DSOS, vereadora Thaís e vereador Ederson Lopes. Os 23 presentes, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em única votação.
Vamos lá. Veto número 140 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei número 41 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o domínio da estrada municipal e da outras providências. Iniciativa, vereadora Andréa Rezende. Constituição e Justiça favorável ao veto total.
Veto 140 de 2021, em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, vereadora Andréa Rezende.
Reforço o discurso que eu fiz ontem aqui na Câmara a respeito desse veto. Nós conversamos com o Executivo e entendemos que há uma divergência jurídica a respeito desse projeto e vamos encaminhar para uma outra via. Portanto, eu votarei favorável ao veto e peço para que os vereadores acompanhem o veto favorável ao veto do prefeito.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, Jackson Charles.
De acordo com o entendimento da autora... eu também reforço aqui o pedido, estou até tomando como base as explicações dadas pela própria autora, recomendo aqui aos vereadores, de modo muito especial aos vereadores da base, que acompanhem o veto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Veto ainda em discussão, em votação, votação nominal.
Discutindo ainda, presidente.
Ainda em tempo na discussão, vereador Hélio Araújo.
Com relação a esse veto, gostaria de saber aqui, presidente, que eu não me recordo aonde essa trajetória desse pedaço, aonde é essa área, essa estrada.
Eu vou pedir a autora do projeto, vereador André Rezende, para explanar para Vossa Excelência, mas é um trecho conhecido ali como anel viário que ainda não tem a sua infraestrutura finalizada, porque há um entendimento do Estado que aquela área é domínio do município de Anápolis e não havia estadual. Então, buscaram a vereadora André Rezende para que ela fizesse um projeto de lei onde o município de Anápolis passaria aquele domínio daquela estrada para o Estado, para que o Estado pudesse finalizar aquela pavimentação do anel viário. Há o entendimento da Procuradoria que isso tem que ser provocado pelo Estado e não pelo Poder Legislativo Anapolino. Por isso, o veto total do projeto de lei. Ainda...
Obrigado, presidente.
Ainda em discussão, veto, com a palavra o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu até conversando com a vereadora Andréia aqui, e os colegas vereadores entender, na realidade é dessa forma mesmo que faz. É o município que manda aqui para a Câmara Municipal, quanto o município vai doar uma área para poder construir a delegacia, quanto o município vai doar uma área para poder construir uma escola estadual. É o município que manda. Inclusive, eu entrei com um projeto semelhante de uma outra pedaço de rodovia. Vou solicitar amanhã que retire esse projeto, já passou nas comissões, vinha para a pauta, vou pedir para poder retirar esse projeto e depois vamos conversar junto com a vereadora Andréia, com o procurador e com o prefeito Roberto para que ele possa mandar esses dois projetos aqui para casa poder votar e o Estado asfaltar esse pedaço que está faltando aí.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Antes de conceder a parte ao vereador Jackson, a autora do projeto pediu uma parte, vereador André Rezende.
Esclarecendo o vereador Hélio Araújo, a área é o trecho do Clube Recreativo Anapolino Distrito Agroindustrial de Anápolis, que perfaz ali 7 quilômetros,
que essa área ela precisa ser estadualizada para que finalize o anel viário. O entendimento do procurador aqui no VETA é que essa iniciativa seria do Executivo Municipal. Então, isso, claro que o Executivo tem interesse de concluir a obra, tem interesse de passar essa questão para o Estado para que seja concluída e atendida a finalidade do projeto. Existiu realmente, foi uma divergência jurídica da iniciativa do projeto, que eu entendo que poderia ser feito pela Câmara, e o nosso procurador entende que tem que ser pelo Executivo. E nós estamos respeitando o entendimento dele, acolhendo, porque o que nós queremos é que realmente aconteça a estadualização e que possa finalizar o anel viário.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Vossa Excelência já discutiu. Vou passar a palavra ao vereador
Jacques. Eu quero só aproveitar a fala da vereadora Andréa, porque eu deveria ter dito, mas eu achei que não havia necessidade. Mas é importante frisar, em primeiro lugar, que a intenção e a iniciativa da doutora Andréa, ela é extremamente pertinente. Há necessidade dessa regulamentação. Ocorre que isso é realmente privativo ao Poder Executivo. E, ademais, toda doação, toda venda, toda compra a ser feita pelo Executivo Municipal envolvendo recurso público, obrigatoriamente tem que passar pela análise do Conselho Municipal de Cidades antes do projeto ser encaminhado para esta casa. Portanto, esse processo, esse procedimento, tem que acontecer para depois aprovar-se a lei. Não tem como você aprovar uma lei sem antes você saber, conforme a lei preconiza, do interesse público disso. E o interesse público disso, ele é discutido no Conselho Municipal de Cidade, que é o Concidade. Então, é só uma questão de burocrático e de trâmite, mas que a intenção, a ideia é louvável e obviamente precisará de um ato como esse, seja do Poder Executivo, no caso, mas haverá necessidade disso também. Tenho a palavra.
Obrigado, Tiago. Célio Araújo, um minuto, porque Vossa Excelência teve o nome citado pela vereadora Andréa.
Presidente, só a título de esclarecimento, sabida a demanda aqui daquela região, eu até fiz os pedidos, os requerimentos para tapa-buraco naquela região, a gente sabe que ela ficava inviável e eu até aparentemente eu sabia que a gente, quando foi apresentado, seria vetado, porque teve até como o vereador Domingos fez o projeto também de lei, a questão da extensão todinha de 4 quilômetros, acho que 4 quilômetros, né, se não me engano, a gente já sabia, foi só a título de crescimento, viu, presidente?
Obrigado, vereador Hélio. Veto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Alex Martins.
Favorável ao veto, presidente.
André Rezende.
Favorável ao veto, presidente.
Vereadora Cleide Lário.
Favorável ao veto, presidente.
Deusimar Fortunato. Favorável, senhor presidente. Domingos Paula.
A favor do veto.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor do veto.
Favorável ao veto. Cabo Fred Cacheta.
Favorável ao veto, presidente.
Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável ao veto, presidente.
Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Lizier José Borges.
A favor do veto.
Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável.
Policial Federal Soender.
Voto conforme a autora, favorável ao veto.
Thaís Souza.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
22 votos favoráveis ao veto, veto mantido.
Veto 163, 2021, de autoria do prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei número 50 de 2021, que institui o programa Escola Nova de Modernização Gradativa da Educação Pública Municipal e da Outras Providências. Iniciativa do vereador Alex Martins, Comissão de Justiça, favorável ao veto total.
Veto 163, 2021, em discussão, inicialmente com a palavra, vereador Alex Martins.
Presidente e nobres vereadores, a proposta dessa lei, ela foi idealizada no tempo que nós passamos ali na Secretaria Municipal de Educação, até em conformidade à política pública adotada por esse governo. A ideia era fazer daquele projeto realmente um programa e obrigarmos as futuras gestões, né, os futuros prefeitos ou prefeitas do município a adotar essa política pública que o atual prefeito já adota.
É muito bom entregar uma escola, uma unidade escolar ou um CMEI com todas as condições para o processo de ensino-aprendizagem acontecer. E isso já está acontecendo. Queríamos só instituir isso através de lei, mas entendemos também as dificuldades que dependem de parcerias, de recursos que vêm do governo do Estado e até governo federal. E como eu já estou sendo atendido, né? É muito bom entregar as escolas, e prova disso foi lá na igrejinha, prova disso é o Cora Coralina, que a estrutura é muito maior que uma escola particular que aquela comunidade recebe. Eu me sinto já atendido. E vou votar a favor do veto e peço que todos os nobres vereadores acompanhem o meu posicionamento.
Obrigado, vereador Alex Martins. Ainda na discussão do veto, vereadora Andréia Rezende.
Não poderia deixar de contribuir com essa discussão a respeito da modernização das escolas e desse projeto louvável, que vai de encontro à inovação de gestão e competência e também à postura democrática e de diálogo do nosso vereador Alex Martins. Com certeza encontrarão outras, já vem encontrando novas formas de adaptar esse projeto, como a inauguração dessas escolas que já são modernas e competentes. Parabéns, vereador Alex Martins, tenho certeza que isso por outras vias jurídicas adequadas, nós encontraremos um caminho para ser executado.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, só para alinhar os objetivos, cada vez que o professor Alex se posiciona sobre educação, a gente caminha no mesmo objetivo, no sentido de que a modernização das escolas é importante. Nós acompanhamos a inauguração de algumas estruturas, como a reforma do Rosevir, a cobertura da quadra lá do João Beze, a cobertura da quadra do Lindolfo, obra importante, próxima ali da comunidade que a gente convive. E à medida que a educação se transforma, as estruturas também precisam se modificar. Então entendo que o projeto ele pensa para as próximas décadas e a gente modifica da mesma forma que eu disse ontem. O nosso objetivo a ser alcançado é a melhoria na qualidade do ensino para as próximas gerações.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Em primeiro lugar, aqui, há de se reconhecer a capacidade, o conhecimento, o envolvimento e o comprometimento do vereador Alex com a educação anapolina. A sua experiência enquanto secretário municipal de educação, a sua profissão, a sua formação, execução de profissão enquanto profissional de carreira da UEG, mostra o quanto o vereador Alex está preparado e é conhecedor das questões da educação. O veto, ele não tem a característica de desmerecer e nem tampouco apontar um desmerecimento do pleito feito pelo vereador Alex. Ele simplesmente aponta a questão de um ato inconstitucional por se tratar de um ato que deve obrigatoriamente, segundo a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Constituição Municipal, ser um ato do Poder Executivo. É importante que o vereador Alex, na condição de membro de uma bancada de um governo que ele faz parte, faz parte inclusive do mesmo partido do prefeito Roberto Naves, e conhecedor profundo da educação, em um diálogo com certeza com o prefeito Alberto Naves, eu acredito que o prefeito Alex terá condição de convencer, aliás, não vai ter necessidade nem de convencimento, porque a modernização, inclusive mencionada pelo professor Marques, já vem ocorrendo nas escolas, inclusive nas novas escolas implementadas pelo prefeito Alberto Naves, pela administração municipal. Portanto, eu não tenho dúvidas que um diálogo aberto, e o prefeito Alberto Naves e o vereador Alex têm essa abertura, ambos, com certeza, nós encontraremos um denominador comum e encontraremos, conforme o professor Marcos diz, o melhor caminho para buscar essa modernização generalizada na educação anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Recomendo aos vereadores para nos acompanhar, o executivo, assim como o autor.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O Alex Martins teve seu nome citado, pediu um minuto de réplica.
Só reconhecer o trabalho das professoras Sonja Maria Lacerda e da professora Elisânia, continuam com esse trabalho de modernização nas escolas. Não poderia deixar de falar aqui, presidente.
Obrigado, Alex Martins. Veto ainda em discussão. Em votação. Votação nominal.
Favorável ao veto, presidente.
Alex já antecipou seu voto. Favorável, André Rezende.
Favorável ao veto.
Cleide, Hilário.
Favorável ao veto, presidente.
Deusimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor do veto.
Edmilson dos Mercados Serve Bem.
A favor do veto.
Voto favorável, Edmilson. Cabo Fred Cacheta.
A favor do veto, presidente.
Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. Favorável. Jean vota favorável. João da Luz.
Favorável.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Lizier José Borges.
Acompanhando o autor. Favorável.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane D.S.O.S.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Conforme pedido do autor do projeto, favorável ao veto.
Thaís Souza. Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Wenderson Lopes.
Favorável.
22 votos favoráveis, veto mantido. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 104/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de mutilação e procedimentos cirúrgicos desnecessários em animais para fins estéticos na cidade de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 104/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 104/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 156 de 2021, de autoria do vereador Wenderson Lopes, altera a redação da lei 4063, de 2 de março de 2020, da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 156/2021, de autoria do vereador Wenderson Lopes, está em discussão.
Tinha, presidente.
Inicialmente com a palavra o autor.
Só para esclarecer os nobres pares, esse projeto é um projeto muito simples, de uma entidade filantrópica no município de Anápolis, que trabalha no acolhimento de dependentes químicos e outras ações sociais, e que ela já dispunha de utilidade pública. E aí, em reunião da sua diretoria, registrada em ata, houve alteração do nome e do endereço. Então, esse projeto só está alterando o nome e o endereço dessa instituição, que já tem o título de utilidade pública municipal, e é um projeto, então, bastante simples, que nós pedimos aí o voto dos nobres pares para que eles possam continuar o belo trabalho que fazem aqui na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 156/2021, de autoria do vereador Wenderson Lopes, aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos para votação.
Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz. Venha digna presença encaminhar moção de pesar à família do senhor Sebastião de Jesus Nascimento pelo seu falecimento no dia 8 de agosto de 2021. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Manifesta apelo ao ilustre superintendente regional da Caixa de Anápolis, Paulo Henrique Rodrigues Pedro, para que advirta os fiscais responsáveis pelas avaliações de imóveis que adequem os valores dos instalacionários a fim de que financiamentos sejam feitos conforme o valor real do imóvel, sem que perca financeira do cidadão e do construtor, prejudicando toda a cadeia consumerista. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal para que durante a última semana do mês de agosto, no centro administrativo, seja iluminado na cor lilás, em referência à campanha Agosto Lilás. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buracos na rua Bolívia, quadra 24, lote 8, bairro Boa Vista. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta, solicitando a troca de lâmpadas dos postes na rua Síria, bairro Jaera Norte. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, requer a Secretaria de Iluminação Pública, solicitando em caráter de urgência que seja feito estudos técnicos visando a troca de lâmpadas normais para a troca de lâmpadas LED no bairro Polo Centro, primeira e segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, requer ao CMTT, solicitando pintura da faixa de pedestre na Avenida Professor Bem-vindo Machado, no Jardim Goiano, em frente ao supermercado Supervi. Requerimento de autoria do professor Marques, solicitar
à Secretaria do Meio Ambiente a retirada de grande volume de terra na Avenida Belo Horizonte, residencial Vitor Braga. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Ferre. Requerimento requer ao CMTT solicitar implantação de lombofaixa na Avenida Pedro Dudovico, bairro residencial Morumbi. Também ao CMTT solicitar a implantação de lombofaixa na Rua 6, bairro Itamaraty. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT substituição de lâmpada localizada na Rua VPR 2, módulo 12, Daia. Requer ao CMTT implantação de estudos para sinaleiro em caráter de urgência no endereço situado na Avenida JK, esquina com a Rua Goiana, no Varginho Dourado. Também ao CMTT requer serviço de tapa-buraco realizado na Rua 21, JK, Nova Capital. Requer à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore localizado na Rua 21, JK, Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer ao CMTT serviço de pintura de meio fio e faixa de sinalização no bairro Vivian Park. Serviço de poda de árvore na Rua Frederico Nogueira Terra, quadra 27, lote 25, bairro Vivian Park. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer a Diretoria de Vigilância Sanitária solicitando a vistoria na Rua 16, proximidades com a quadra 25, no bairro Recanto Sol, nessa cidade, em caráter de urgência, na qual as residências estão abandonadas e facilitando o desenvolvimento do mosquito transmissor da dengue. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos um caminhão-pipa para irrigar toda a extensão da Avenida Perimetral, Chácara 5, sítio de recreio, bairro Jardim Boa Vista. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos seja feita manutenção da Boca de Lobo, realizada na Rua Cônego Ramiro, no bairro Jundiaí. Requer também ao CMTT instalação de redutor de velocidade, bem como a correta sinalização na Avenida Cantor Sinhozinho, quadra 78, bairro Polo Centro.
Valeu.
Requer seja realizada a sessão solene em homenagem aos cerimonialistas Carla Ribeiro Godinho, Giovanna Bortoli, Marcos de Carvalho Vieira, Orisvaldo Pires, Vanderli, Lília, Iona, Maria de Lourdes, Henriette, Luciano, Wellington, Raquel, Eunice Evangelista, Marta Sardinha, Priscila de Jesus, no dia 25 de agosto, às 9 horas, na Câmara Municipal de Anápolis. Requer ofício ao CMTT solicitando instalação de postes de iluminação com braço e lâmpada de LED na Rua 10, entre a Rua 5 e a Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Alvorada. Solicitando instalação de postes de iluminação com braço e lâmpada de LED na Rua 9, entre a Rua 5 e a Avenida Senador Ramos Caiado. Solicitação e instalação de redutor de velocidade, bem como a correta sinalização da Rua 5 e a Rua 9, na Avenida das Rosas, bairro Boa Vista. Requer também ao CMTT solicitação das trocas de lâmpadas a vapor de sódio para LED no bairro Alvorada. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão. Inicialmente, com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria manifestar o pesar, né, do passamento do nosso grande amigo, pessoa muito querida da minha família e que eu tive a oportunidade de convivê-lo com muito tempo ali na Igreja Matriz Assembleia de Deus, o pastor Sebastião de Jesus do Nascimento. No dia 8 ele veio a óbito, em virtude do Covid. Infelizmente essa doença tem alcançado muitas famílias boas, e o pastor Sebastião ele sempre contribuiu, certo, para edificar, para aconselhar, sempre contribuiu para a vida das outras pessoas, mostrando o caminho, né, o verdadeiro caminho, que é o caminho de Deus. E que, inclusive, eu queria deixar aqui que ele era conhecido por sua missão na terra como pastor, pai de família, sob cuja honestidade e lealdade era, como alguns de seus amigos e familiares o diziam, torre forte, fazendo alusão ao seu livro predileto, a Bíblia, veio a óbito em decorrência do Covid. Então eu queria deixar as minhas condolências, as minhas considerações aos familiares e aos amigos que amava e respeitava o pastor Sebastião, a quem eu respeito muito e considero muito pela sua dedicação, principalmente no ensinamento da Bíblia, e mostrando às pessoas o verdadeiro caminho, que é Jesus. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda na discussão de moções, indicações e requerimentos, vereador Reamilton Espíndola.
Quero fazer uso da palavra, parabenizar aqui o vereador João da Luz pela iniciativa. Realmente, pastor Sebastião era um grande homem de Deus, foi meu professor de Geografia Bíblica na faculdade, Faculdade Teológica do Estado de Goiás, né, e o Senhor Deus tomou ele através dessa dificuldade, dessa doença, né, aí dessa doença viral do Covid-19. Né, e quero deixar aqui também minhas condolências, né, aos familiares, né, o pastor Clever, a Desirê, e a Luma, Coutinho também, a Lara, a todos os familiares.
Coutinho, presente. É.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Fred Godoy.
Presidente, eu só queria pedir um olhar especial para essa troca de lâmpada lá no DAIA. A gente sabe que o DAIA é administrado pela Codego, mas a Codego não tem nem ferramenta humana, nem equipamento para fazer essa troca de lâmpada. E esse serviço lá, dessas contas de energia, a prefeitura recebe ali uma taxa de iluminação pública. É uma taxa barata, mas ela recebe. Então eu gostaria de um pedido especial para essa troca de lâmpada. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande fazer essa troca de lâmpada lá, então eu queria pedir um olé especial. Eu vou.
Obrigado, Fred Godoy. Vereador Jean Carlos solicitou discussão.
Sim.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Apenas também expressar meus sentimentos, não estou lembrado exatamente qual que é, João, mas é lamentável, né? Muitas famílias e sua moção me fez também aqui atentar para expressar aqui meus sentimentos também à família da ex-servidora pública municipal, Paula Sávio Vieira. Eu até vi pelas redes sociais, né? Infelizmente, mais uma vítima também da pandemia e uma pessoa que trabalhou muitos anos ali pelo gabinete, pelo expediente do gabinete de alguns prefeitos e que certamente deixou muitas amizades. Eu, alguns anos não a vi, mas eu vi a publicação nas redes sociais, então expresso aqui meus sentimentos a todos os familiares e amigos, né, da saudosa Paula Sávio Vieira. E expresso também meus sentimentos aos familiares da moção de aplausos apresentada pelo João. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações já com a doutora Trícia Barreto, inscrita, a qual eu passo a palavra.
Eu não poderia te parabenizar aqui, minha colega Andréia, e em nome dela, parabenizar todos os advogados pelo dia de hoje. Em especial, a minha assessora jurídica, Silvana Jardim Pinheiro Lima. A Silvana é filha de um assessor jurídico saudoso e está seguindo os passos do pai e fazendo um excelente trabalho lá no meu gabinete. Parabéns, Silvana. Parabéns a todos os advogados. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Gostaria também de parabenizar, né, todos já falaram, né, do dia do advogado, parabenizar os advogados aí na pessoa da minha assistente jurídica, Milena Couto, e também sou bacharel em direito e convivo com o direito dia a dia, né, como policial e com amigos, né, que eu tenho, professores e os estudantes, todos que trabalham com direito. Então, feliz dia dos advogados, que Deus proteja cada dia mais essa profissão.
Obrigado, Policial Federal Suenda. E na sequência, Fred Cacheto.
Obrigado, presidente. De igual forma, como os outros pares já falaram, né, parabenizar os advogados, como já parabenizei lá na tribuna. Gostaria de parabenizar também aos estudantes que agora, paulatinamente, estão voltando para as salas de aula, né, voltando às suas atividades. Gostaria de cumprimentar também de modo especial a dona Marli, a nossa colaboradora aqui, pelo dia do garçom, né, e todos os garçons da nossa cidade. Eles que realmente fazem um serviço extrema importância, um serviço que realmente trazem um bom atendimento, seja em repartição pública ou repartição privada. Então, a esses profissionais, os meus parabéns. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, uso as comunicações também para parabenizar os advogados César Donizete e Rafael Barreto, que compõem a coordenação do nosso mandato, as advogadas Jordana e Jéssica, que atuam conosco no gabinete, e os advogados Áquila Pinheiro e Pedro Salvador, que compõem o conselho do nosso mandato. Quero também parabenizar nessa manhã os 36 mil estudantes da rede municipal, os mais de 4 mil alunos da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, e parabenizar especialmente os mais de 1.200 estudantes do Instituto Federal de Goiás pela data, dia do estudante, 11 de agosto. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero deixar aqui um ótimo dia a todos os advogados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Quero cumprimentar a advogada que sempre me ajuda muito, doutora Dinamar, doutora Vanessa. Em nome delas, eu cumprimento todos os advogados aí da nossa cidade. Em nome do Ilha, meu amigo garçom, cumprimento também todos os garçons, né, de todas as áreas aí que tem atuado, a Marli, aqui também está sempre nos auxiliando. Cumprimento aqui também, esquecendo, Gilberto Campos, que é um amigo, um parceiro, que faz um trabalho de advogado, o filho dele é advogado, mas qual tem ajudado muitas as pessoas, deixa aqui o Campim, um grande abraço. E os estudantes, em nome da minha filha Andressa, cumprimento todos os estudantes que estão retornando, graças a Deus, aí à sala de aula. Se todos aí se sintam abraçados aí pelo vereador Luzimar Silva. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Bom dia, presidente. Em nome da nossa vereadora, advogada Andréia Rezende, cumprimento todos os advogados da nossa cidade de Anápolis. Cumprimento a doutora Marli Eterna de Oliveira, que é uma advogada brilhosa, uma advogada muito bem, que nos ajuda sempre. Cumprimentando todos os garçons e cumprimentando todos os estudantes da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra e agradeço, presidente.
Obrigado, vereador Edmilson. Da minha parte também quero cumprimentar todos os garçons pelo seu dia, na pessoa do nosso copeiro ali na Câmara Municipal, Marquinhos, conhecido por longo serviço prestado como garçom na cidade de Anápolis, ex-funcionário do Chão Goiano, que faz um excelente serviço ali atendendo não só os vereadores, mas todos os servidores da Câmara Municipal. Também cumprimentar os advogados pelo seu dia, na pessoa do Serleiser Araújo, excelente advogado que hoje é âncora num programa na Rádio Manchester. Serleiser, um excelente advogado. E todos os estudantes que buscam aí no ensino superior, nas escolas, um futuro melhor para si, entendendo que o caminho que abre portas para o futuro promissor é, sem dúvida nenhuma, o conhecimento obtido através dos estudos. Então, fica aqui o registro por parte da mesa diretora a todos os garçons, todos os estudantes e advogados anapolinos. Ainda em tempo, pelas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de cumprimentar, né, os garçons. Nós temos muitos amigos aí que exercem essa atividade e quero cumprimentar em nome dos garçons que fazem parte aqui da Câmara, conforme Vossa Senhoria também já expressou, mas também do Dinei e do Anísio. São garçons aí há mais de 40 anos aí, e conhecido aí por todos, e em nome deles, né, do Dinei e do Anísio, cumprimento a todos que prestam serviço na condição de garçom e certamente contribui aí para as atividades da cozinha napolina aí, dos restaurantes e demais similares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agradecendo a presença em plenário dos jornalistas Evaristo Pereira, da Rádio São Francisco, também Lucivan Machado, Rádio Manchester, também esteve por aqui hoje, Bento Piancó. Agradecendo aos nossos jornalistas, na pessoa do nosso diretor de comunicação, Orisvaldo Pires. Também aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Sem mais nada a ser tratado...
Pela comunicação.
Vossa Excelência já comunicou.
Eu também já.
Fala de novo, pode. Com a palavra, o vereador Hamilton Espino.
Quero aqui chamar a atenção, eu até coloquei aqui, mas pessoal, peço até desculpa, hoje eu me perdi o raciocínio, né, devido à situação do meu pai falecido, enfim. Mas hoje pela manhã eu estive ali no PSF do Jardim Guanabara e conversando com o gerente Cláudio lá, nós caminhamos dia 24 de fevereiro, situação dos médicos que estamos em falta. E ele pediu para a gente comunicar aqui a situação, para ver se a gente consegue pelo menos fazer um rotativo para que o PSF ali do Guanabara, que atende aquela grande região, não seja desassistido. Nós estamos tendo essa grande dificuldade ali sem médico. Então, ele falou, vamos ver se a gente consegue. Já caminhei para a Secretaria de Saúde, né, com o Júlio, e a gente está fazendo essa comunicação aqui. Obrigado, devolvo a palavra.
Presidente, só uma ressalvezinha aqui.
Vai, Jean, também.
Um comentário aqui.
Entendi. Mais uma vez, também, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro, desculpa. Só para fazer uma correção, senão, né, meu outro advogado lá de casa, meu filho, né, o Igor Gabriel, doutor Igor. Então, meus parabéns a ele, em nome dele, todos os jovens advogados da Advocacia Napolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, Reamilton, Jean Carlos. Agradecendo a presença do Jonathan Cavalcante, também da Rádio São Francisco, aqui em plenário. E agora, sim, encerrando a sessão, sem mais para o momento, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, em horário regimental. Uma ótima quarta-feira a todos e um excelente restante de semana. E até segunda, se Deus permitir.
Obrigado, presidente.
Valeu, garoto.